abençoando você. 92 FM.
Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Gratidão a você que já nos acompanha todas as manhãs no Gotas de Encorajamento. Gratidão aos amigos que formam a família Gotas, chegando a cada minuto para vivermos esse dia especial. Sabe, queridos, eu tenho refletido muito esses dias, desde março do ano passado, no advento dessa pandemia. Não tem sido fácil para muita gente, para muitas pessoas. Muito menos para mim, porque tive também perdas irreparáveis na minha vida. Todos nós buscamos o conforto, a paz, a saúde, a tranquilidade. O cristão não é exceção. E ele sabe apreciar os bons momentos que o Criador lhe proporciona nesta terra. Mas nem todos os momentos são bons. A Bíblia prevê em alguns textos sobre o dia mau, o dia que dá tudo errado na vida da gente. E então é preciso entender que há momentos duros nesta vida, momentos de aflição. O próprio Senhor Jesus foi muito enfático e realístico a nos ensinar no Evangelho de João: olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. E a nossa esperança está em quem? Nossa esperança está nele. Nossa fé está em quem? Nossa fé é nele, alimentada nele. Ele é o nosso suporte, o nosso arrimo, a nossa referência suprema, é o nosso tudo. Então, todos nós enfrentamos momentos de aflição. O motivo que Deus conhece. O conforto muitas vezes impede nós de amadurecermos. Na verdade, se nós formos honestos, ninguém cresce na zona de conforto. Ninguém cresce sentado no sofá, deitado na rede. Como é que a gente pode crescer assim? Nós crescemos no enfrentamento do dia a dia, na luta, na construção, na pavimentação dos nossos sonhos que nós decidimos tirar do papel. E isso vai requerer de você atitude, arregaçar as mangas e ir para a luta diária. O conforto muitas vezes nos impede de crescer, de prosperar, de amadurecer. Ele termina neutralizando o crescimento, o desenvolvimento. O conforto nos tira do foco da virtude. O sossego nos deixa acomodados. E acomodados a gente vai ficando, portanto, insensíveis. Por outro lado, a dor nos aproxima da fonte da graça, que é o bendito Espírito Santo. A dor nos sacode, nos balança, faz com que nós nos sintamos dependentes, necessitados. A dor deixa marcas. Algumas delas são bem profundas, deixam cicatrizes na nossa alma. Existem dores violentas, dores moderadas, fracas, mas todas elas têm seu propósito, têm seu objetivo. Todas elas têm um objetivo definido por Deus. As aflições moldam o nosso caráter. Quem seríamos nós se fôssemos sempre tratados com o bom e com o melhor? Se sempre estivéssemos de excelente saúde, com prosperidade e nenhum tipo de sofrimento na vida sentimental, emocional? Olha, nós seríamos, sabe como? Seríamos como crentes bibelôs. Não teríamos estrutura, não teríamos base para aconselhar os que sofrem. Quando pessoas me procuram dizendo: olha, eu perdi o meu pai. Hoje eu sei dizer para a pessoa o que, que é isso, porque vivenciei a experiência de perder meu amado pai. E eu sei como é difícil, principalmente quando você teve um relacionamento intrínseco, próximo, perto, um relacionamento de amor, de carinho, de cuidado, de cumplicidade. Então a gente sabe, às vezes você teve um relacionamento um tanto distante, mas quando você tem um relacionamento mesmo de proximidade, de cheiro, de abraço, de beijo, de convivência, de troca de amor, de palavras de bênção, também de exortação para que a sua vida esteja sempre no eixo central, não é fácil. Foi por isso que nós começamos e vamos ter agora, na última quinta-feira do mês de junho, o culto do Consolador, porque nós sentimos essa necessidade de levar o conforto através das Escrituras às pessoas que estão nesse momento vivendo a dor da perda, a dor da separação, de perder alguém que ama, e às vezes prematuramente, alguém que ainda tinha uma vida pela frente. Não é fácil, mas nós podemos juntar nossas lágrimas, nós podemos levar o conforto. Paulo escreveu aos Coríntios que nós somos consolados para consolar. Então, uma vez que nós recebemos o consolo do Espírito Santo, uma vez que eu recebi o consolo do Espírito Santo pela perda do meu pai, da minha tia, do meu primo, de outros amigos tão preciosos, então nós levamos também esse conforto às pessoas que mais precisam nessa hora. Então, nós não seríamos pacientes, amorosos, empáticos e bondosos se não tivéssemos enfrentado em algum momento uma perda que nos fez pensar, que nos fez refletir, que nos fez avaliar, que nos fez fazer uma revisão de vida. É quando nós estamos prostrados, quebrados, é quando nós estamos vivendo o luto, a dor, a perda, é ali que nós começamos a pensar. Por isso o sábio Salomão falou que seria mais importante, no contexto do amadurecimento da vida, uma casa onde há luto ou uma casa que está em festa. Porque uma pessoa que está numa casa com festa, ela não está aberta a uma reflexão honesta sobre a vida. Mas em uma casa onde há luto, a dor, a perda, então a gente pode refletir duramente sobre a vida. A lei do amor de Cristo nos oferece um caminho difícil. O nosso caminho, o caminho cristão, é o caminho da cruz. Precisamos crucificar o nosso eu, o nosso ego todo dia. Um caminho duro para chegarmos ao caráter aprovado. Nós estamos sendo moldados, tratados, trabalhados. Seria muito fácil se Deus nos salvasse e nos retirasse da terra para não lutarmos mais contra a velha natureza, contra as aflições, contra as lutas, contra as tentações. Mas não é assim que Deus quer. Deus deseja que nós aprendamos e nos edifiquemos mutuamente. Esta aprendizagem, ela é lenta e dolorosa. A aprendizagem espiritual envolve a dor, envolve o esforço, envolve este processo que é extremamente complicado. E nesse processo existem perdas, lutas, crises e choro. O salmista Davi, no Salmo 119, versículo 1, ele traz um versículo muito precioso, que foi lembrado da ministração desse último domingo na igreja. Foi-me bom ter sido afligido para que eu aprendesse os teus decretos, os teus estatutos. É quando a aflição se torna nossa professora, é quando a aflição se torna nossa pedagoga, nossa psicopedagoga. As aflições são pedagógicas. Por isso Jesus disse também, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenha de bom ânimo. Essa aflição vai te ensinar, parafraseando um pouco o que Jesus quis dizer. Vai te ensinar, vai te moldar, mas olha, não perde a perspectiva. Eu venci, olhe para mim, eu venci. Aí a gente vai estudar a vida de Jesus e ver com duras provas Jesus passou para cumprir a sua missão de nos salvar. Então, para nós nos tornarmos os bons soldados de Cristo, inevitavelmente enfrentaremos duras batalhas. Sombra e água fresca nunca nos tornam cristãos mais sábios e mais prudentes. A obediência é aplicada por meio da disciplina e da dor, e é por este meio que os nossos caminhos são endireitados. A dor nos ensina. É o caminho da aflição que nos torna mais parecidos com Cristo. Foi Ele quem sofreu sem merecer nenhuma dor, mas Ele sofreu por amor. É bom olharmos para trás e fazermos uma retrospectiva, o quanto sofremos e o quanto aprendemos até hoje. Passar em revista nossos erros e acertos, projetos que vingaram e projetos que faliram. E depois de toda esta reflexão, vamos dizer com o salmista: foi-me bom ter sido afligido para que eu aprendesse os teus estatutos, para que eu aprendesse os teus decretos. Então, confia no Senhor. Confia no Senhor e faz o bem. Confia no Senhor e espera nele. Ele jamais falhou, jamais te deixaria na mão. Essa dor, essa luta está te ensinando, está te moldando. Você vai suplantar tudo isso. Você está se tornando uma pessoa melhor. Toda inspiração com Ministério Nova Jerusalém. Confiarei, confiaremos no Senhor nosso Deus. Para você que chegou logo depois da nossa ministração aqui no nosso Instagram, @bpmarioporto2, a mensagem vai ficar salva aí para inspirar você.
Abençoando você, 92 FM.
Por favor, marque os seus amigos.